prepara ele. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo no nosso meio. Eis aí teu povo, aqueles que estão em casa. Seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Por favor, pode sentar, queridos. Nós queremos nessa noite conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Cadê as meninas de São José do Rio Preto? Por favor, fiquem de pé. Quem mais está conosco aqui como visitantes, por gentileza, nós gostaríamos que vocês se colocassem de pé, em nome de Jesus. Tem um, acho que tem um menino lá em cima. Sejam bem-vindos. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Elas, por favor, podem sentar. Obrigada, seja bem-vindo. Elas acabaram de me dizer que elas me acompanham lá em São José do Rio Preto. Olha a responsabilidade, gente. Pois é, menino. Essa é a responsabilidade da gente que prega. Eu agradeço muito, já recebi o convite para pregar na igreja delas. Pois é, gente. A honra. E a casa vai ficar, já arrumaram um quarto, assim, né? Então, eu fico muito feliz porque, na verdade, a gente vê que, apesar das nossas limitações, o Senhor nos usa, né? Então, que Deus abençoe vocês e esses que nos assistem pela televisão, pelo YouTube, que estão conectados conosco nessa noite, que muitas pessoas, eu sei, porque entram em contato comigo, têm recebido dessa porção que vem do alto. E você que está aqui essa noite, toma posse da tua vitória, você que está em casa. Eu quero encorajar a você, como eu falei semana passada, vem para perto da brasa, porque a brasa junta pega fogo. Amém? Quanto mais juntinho que a gente está, mais o Senhor incender essa presença dEle no nosso meio. Eu fico muito feliz por isso, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, nós temos aqui ainda também a Bíblia de 40 anos. Eu ganhei uma dessas Bíblias. Olha, gente, além dela ser legal, ela é mulherada, ó, que consegue carregar a Bíblia na bolsa. Ela é levinha, ela não pesa na bolsa, entendeu? Então, não só compre para você, mas compre para dar de presente. Sabe como é que eu me converti? Uma vez, eu morava na Zona Leste, e eu sempre fui uma pessoa religiosa, né? Mas na minha religião que eu estava antes, não tinha Bíblia. Porque o religioso é assim, né? Então, ele estava pensando na religião. Então, um dia que eu ganhei uma... Eu morava no fundo do quintal da casa de uma mulher, e ela era da Igreja Batista, né? E um dia ela chegou e me deu uma Bíblia de presente. Irmãos, essa Bíblia eu carreguei ela por... Olha como Deus trabalha. Aquela mulher plantou uma semente. Depois de muitos anos, bastante até, eu um dia, no momento de aflição da minha vida, eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler. E onde eu ia, eu levava... Em primeiro lugar, ela ficou em cima do guarda-roupa lá, um bocado de tempo, né? Aí depois eu bati assim, tirei o pó, né? Mas Deus falou assim, agora a gente se encontra. E aí eu peguei aquela Bíblia e dali foi a mudança da minha história de vida. Porque eu carregava aquela Bíblia com tanta... Muito embora eu não conhecesse bem a palavra, mas eu lia o que eu sabia, que era os Salmos. Eu tinha tanta confiança que aquele livro mudaria a minha história como mudou e vai mudar a sua também. E de muitas pessoas. Então, talvez você esteja aí querendo dar um presente. Você fala, mas como é que eu vou levar uma Bíblia para a pessoa? A pessoa pode até se assustar, porque eu me assustei quando me deram uma Bíblia. Entendeu? Então, compre, leve, porque vale a pena você presentear alguém. E lá na frente, se aquela mulher não tivesse me dado aquela Bíblia, eu sei que Deus tinha um plano maior, mas alguém tem que fazer o caminho. Esse alguém é nós. Amém? Então eu não estaria aqui. E o livro do pastor Samuel, né? O Islã, a Bíblia aos olhos do Islã. Está lá na frente. Quem está aí? Tem um pessoal lá do Diaconato. Um livro bem interessante de você ler. Bem interessante mesmo. E ele é prático, ele é fácil de entender. Então, por favor, vamos buscar informação, porque o mundo está contaminado de tantas religiões. Não precisa falar muito sobre esse assunto, né? Então, fica aí a proposta para você comprar esta Bíblia e este livro. Amém? Agora, nós vamos continuar adorando ao Senhor com aquilo que Ele tem nos proporcionado, né? Nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu sempre digo, o que você obteve hoje, o que você tem tido obtido nesses dias, tudo que você viveu nessa crise do mundo, quem te sustentou foi o Senhor. Nunca esqueça disso. Que nós servimos não o Deus da crise, nós servimos a Cristo. E Ele é o nosso provedor. Então, nada mais justo é do que nós sermos fiéis aquilo que Ele nos propõe. Da mesma forma que a palavra de Deus fala assim, que a gente, que roubar, matar é pecado, roubar a Deus também é. Então, e que você me rouba? Aí você fala, Deus fala, nos dízimos e nas ofertas, mas eu tenho certeza que esse crente não está aqui. Amém, irmão? Entendeu? Porque aí você está habilitado a chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me abençoe. Porque como é que nós vamos chegar diante de Deus e reivindicar uma bênção quando a gente está em déficit e a gente está em falta com o nosso compromisso com Ele? Não, irmão, não, o reino de Deus não funciona assim. Então eu quero encorajar você essa noite, que talvez esteja aqui passando por uma tribulação ou por uma situação financeira difícil. Eu conheci um rapaz aqui na igreja uma vez, era um levita. E esse menino que eu cheguei aqui no púlpito, ele chegou, um homem de Deus assim, muito usado, tocava violão, disse assim, Bel, missionário, eu não vou mais tocar. Eu disse, por que que tu não vai mais tocar? Ele disse, porque eu não tenho conseguido ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, eu não me acho justo estar em cima do púlpito, em déficit com o Senhor, sem dizimar e nem ofertar. Mas ele chorava tanto, gente, porque aquele menino tinha um coração no Senhor, ele era um sargento da polícia militar. Ele disse, não, tu vai continuar aqui, tu vai fazer um concerto com Deus, vai pedir perdão ao Senhor desse tempo que você não conseguiu, mas missionária não sobra, não é o que sobra, é dar sem sobrar, fazer prova de mim, diz o Senhor, é aquele negócio que está apertadinho, mas vai lá. E aí eu me lembro que ele chorava tanto, eu falei, então vou morar e você vai fazer prova do Senhor o mês que vem. E aí, mas e as dívidas? Eu disse, faça a tua parte, deixa o resto com o Jeová. E mais do sol, olha o que o inimigo faz, gente, com as pessoas, né? Ele vai mexendo nas finanças e depois fala assim, vai embora, você não tem condições de ficar aqui. Mas assim, Deus é um Deus perdoador. Falei, vamos fazer uma oração de conserto aqui no altar. Ele fez uma oração de conserto com Deus naquela noite, confessou o pecado dele, se arrependeu, fez um pacto, uma aliança com o Senhor, que daquele dia em diante ele ia mudar a vida dele, ele ia ser fiel a Deus. Queridos, e assim foi. Chegou no mês seguinte, ele disse, e agora, missionário, faça o que eu te falei, o que a Bíblia fala. E os queridos, o Senhor naquele mês deu uma promoção para ele. Aqui deu uma promoção para ele financeira. Deus abriu as portas do emprego para aquele homem de uma forma sobrenatural. Ele ficou muito tempo aqui com a gente. Então, façam prova do Senhor. Talvez você esteja aqui essa noite na mesma condição. Fala, mas não tem sobrado. Mas, irmão, não dá sobra não, dá primícia. E vai na fé. O crente tem que andar na fé. Amém? Deus não é devedor de ninguém de nada. Amém? E quando Deus olhar e falar, está vendo lá o crente, aquele crente, confia em mim. Ele estava numa situação tão complicada, mas ele foi e botou o pé no mar e as águas vão se abrir. E o Senhor se responsabiliza por aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Então, seja fiel ao Senhor. Se você está aqui ou se você está em casa e tem tido essa dificuldade de ofertar e dizimar ao Senhor, eu queria ir mesmo você sentado no seu lugar. Você tem esse momento, eu creio que Deus deve estar falando com alguém aqui, esse momento de ou em casa, para você fazer esse conserto com o Senhor essa noite, para quando você falar, não, eu vou semear na casa de Deus o que é de Deus. Então eu tenho certeza que Ele vai suprir as minhas necessidades, não por barganha, nem por troca, mas por obediência ao Senhor. Amém? Feche seus olhos aí sentado mesmo. Nós vamos orar e depois os meninos vão cantar primeiro, mas a gente vai orar primeiro, espera só um pouquinho. Pai, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, se houver alguém aqui nesse lugar, na tua casa, ou mesmo as pessoas que nos assistem, que não têm conseguido andar em fidelidade com as primícias que o Senhor tem colocado na mão desse povo, do teu povo, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia e perdoe. Gera fé no coração deste povo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, crendo que o Senhor há de cumprir, em nome de Jesus. O Senhor prometeu que derramaria bênçãos sem medidas. Por isso, em nome de Jesus, Pai amado, repreende o devorador da vida dessas pessoas. Nós os abençoamos agora, em nome de Jesus, e desde já consagramos os dízimos e as ofertas, e que essas pessoas possam ver os milagres na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, que eles geram fé e confiança e esperança do que o Senhor há de prover. Por isso, nós já consagramos desde já no teu altar essas primícias, aqueles que têm ofertado com fidelidade, que têm dado na tua presença, Senhor. Multiplica os seus celeiros, que foi a promessa da semana passada, como o Senhor falou conosco aqui. Então, em nome de Jesus Cristo, nós já declaramos, Senhor, a bênção do Senhor, os milagres de Deus na vida do teu povo, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém? Vamos adorar o Senhor?
Bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção, Deus. consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. O teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Então peça, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito. Receberão, peça o Espírito Santo e vocês receberão, peça a cura e Ele vai te curar.
Deserto muito grande. E eu precisava da intervenção de Deus na minha vida. Sabe Sabe aquele momento que eu acho que todo mundo já experimentou, que você olha, que é um pouco da palavra, da continuidade da palavra de hoje, e você fala assim, mas eu não vejo nada. É igual o profeta Elias, a seca em Samaria. Então fazia tanto tempo que não chovia, e ele dizia pro amigo, o Eliseu que acompanhava ele, ele dizia: olha, vai chover daqui a 3 dias, vai lá para Acabe que vai ter bênção. E ele dizia: vai lá fora. E ele ficava orando: dá uma olhada lá no céu, ver se tem alguma nuvem de chuva. Ele dizia: mas como? Quanto tempo que não chove? Esse homem está achando que vai chover. Pode ir. Ele olhava, ele não via nada. E assim ele fez por várias vezes. Mas uma hora ele saiu. O homem de Deus saiu. Ele disse que ele olhou e tinha uma pequena nuvem de chuva. Às vezes a nossa vida está assim. Você olha você uma vez, você não vê. Você vai lá de dor, você não enxerga. Está tudo ao contrário do que você imagina. Mas Jesus manda te dizer que o céu vai abrir. Amém. Disse: eu vejo uma pequena nuvem. E é nuvem de chuva. Não perca a esperança. O céu pode abrir a qualquer momento. E aí, o Deus de Elias é o nosso Deus. E ele vive e está aqui. E eu, quando entrei na igreja nesse dia que eu ouvi essa canção, eu interiorizei o meu deserto, aquilo que eu estava vivendo. E eu cantava isso: que o céu se abra e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, aquela que eu não quero, mas o Senhor quer. Amém. Eu renuncio à minha vontade. Eu renuncio qualquer coisa que não seja do Senhor, porque esse nome do Senhor não é para mim. Então vem o teu reino e pode cumprir minha sua vontade. Quem sabe você entrou aqui esta noite e está guerreando aí com você mesmo, com a sua alma, alguma coisa que você não quer. Ou talvez pensando no impossível. Mas Deus manda te dizer que o reino dele, que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Amém. Nós vamos cantar essa canção de novo. Deixa Deus amassar o barro, meu irmão. Aqui tem um homem com o coração muito angustiado e está contendendo com Deus. Contendendo no sentido de não aceitação de muitas coisas, ou até mesmo não entender. E a gente, por não entender, murmura e peca. Mas eu quero convidar você e qualquer um que esteja aqui precisando que o céu se abra agora, a fazer dessa canção e olhar para o teu deserto e dizer: que o céu se abra aqui nessa situação. Agora aqui. Vem o teu reino e eu me submeto à tua vontade. Irmão, se você não se submeter à vontade dele, você vai acabar perdendo, porque ele domina sobre todas as coisas. Então, enquanto a gente canta essa canção, que se abra os céus, peça para Deus entrar aí nesse negócio. Mas se renda. Eu me rendo a ti. Pode vir, que eu me submeto à tua vontade. E ainda que doa, ainda que seja ruim, mas o que vem de Deus não é nada ruim. A gente que acha que é. Vamos cantar essa canção de novo. Que se abra os céus e venha o teu reino, e se submeta à vontade do Senhor.
Tu és bem-vindo aqui.
Diga isso para ele.
Nosso coração toma direção.
Faça dessa canção a sua oração.
Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.
Esse é o seu momento. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. É você e Ele. Por isso, Ele diz: invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. E você me glorificará.
A glória está aqui. O teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor.
Deus quer te curar esta noite.
Tua presença me
curou. Quer curar seu coração que está dolorido.
Fascinado estou.
Deixa Deus mover.
Só pra em nós.
Oh.
Espírito.
Sopra, Espírito Santo. Queridos, ou se decomanai, ere besteque, sore basta robos, lidere masce candarai, surimi home chai, vem Senhor, vem, 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 toca, toca, em cada coração, em cada casa, em cada família, restaura, restaura, traz a vida, traz a vida. A situação do teu povo.
O teu reino vem.
Sim, Jesus, vem.
Nossa fé está.
Depositamos em ti a nossa confiança.
Que se abre os céus.
Agora, Deus.
O teu reino vem.
Oh. Esse é o teu momento. É o teu momento.
No nosso Deus.
O Espírito, Senhor, está visitando o teu coração agora. Clama, ele está te ouvindo. Esperança é o Senhor em todo o tempo. Aplauda o Senhor, pode sentar em nome de Jesus. Igreja, hoje nós vamos continuar a nossa conversa, a palavra da semana passada sobre a fé e a esperança. Esse louvor não foi por acaso. A nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. Se você não assistiu o culto da semana passada, você pode entrar no YouTube e acompanhar o da semana passada e o que Deus tem para falar conosco na sequência do que nós ouvimos a semana passada. E hoje eu quero falar sobre algo bem específico, né? A esperança, que é a âncora da nossa alma, é o nosso porto seguro. A semana passada eu falei que tem muita gente colocando esperança em muita coisa nessa retomada. Esperança naquilo que conquistou, ou que... E tem gente que já nem tem mais esperança. Mas o Senhor está nos trazendo para entender e nos tirar da ilusão de que Ele é a nossa esperança, até no momento que você não está vendo nada. A esperança é a âncora da nossa alma. Porque tem vários tipos de esperança, que vem de vários lugares. E a gente também não pode desprezar algumas coisas terrenas. Mas a verdadeira esperança, que flui, que é protetiva, que é segura, que é eterna, que não falha, ela vem do alto. É de Deus que vem a nossa verdadeira esperança. Eu falei aqui que por isso que muitas pessoas se decepcionam umas com as outras, porque na verdade elas colocam expectativas e esperança no, naquilo que os outros podem nos proporcionar. E quando isso falha, a gente acaba se entristecendo. Mas Deus nos chama para esse novo momento do mundo, da igreja, para nos colocar a esperança nele. Porque Deus, Ele não muda. E aí a Bíblia fala que é impossível que Deus minta. Ele é o nosso Deus, aquele que peleja por cada um de nós. E Deus se comprometeu com o seu povo, comigo, com você, com a sua palavra, que você nunca vai estar só. Amém? Eu falei aqui também que nós temos que interiorizar essa verdade em todo o tempo. Porque a especialidade do inimigo é sempre tentar convencer o crente que ele está sozinho, de que a igreja não se importa, de que as pessoas não se importam com você. Mãos, Deus se importa conosco, ainda que as pessoas falhem com a gente, Deus não falha. E uma das coisas que a gente precisa estar bem fortalecido, arraigado e convicto e certo, é desta palavra: Deus não me deixa. Eis que estou convosco todos os dias. Eu te cerco pela frente, pelos lados, pela frente, por trás. Eu sou o teu Deus e eu te ajudo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a Bíblia em Hebreus capítulo 6. Nossa, que povo quieto, gente. Glória a Deus, viu? Amém, irmão? Versículo 13. Vamos começar do versículo 13 até o 20. Nós vamos entender esta aliança da esperança, para que você que talvez esteja aqui ou esteja em casa, não sei, está desanimado ou querendo desistir, ou está com medo de tomar decisões, Deus nos trouxe aqui para falar: ei, eu sou a tua esperança, eu tenho uma aliança com você. Vamos lá? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu abençoarei, multiplicarei os seus descendentes, e assim, depois de esperar com paciência, é bom que você grave bastante essa palavra aí, assim, depois de de esperar com paciência. Abraão teve a promessa. Dá um glória aí, gente. Palavra boa essa, hein? Porque as pessoas juram pelo que lhes é, superior. O juramento, servindo de garantia, põe fim toda a discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confiou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, temos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Deixa eu ler isso de novo. Nós que já corremos para o refúgio, que é Cristo, amém? Que já corremos para o refúgio. Isso. Um momento, que eu me perdi aqui. Por isso, quando Deus, 17, quando Deus quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, com seu propósito, que era imutável, confirmou com um juramento, e ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus, como percursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus fez uma promessa. Ele fez uma aliança conosco. E aqui fala da aliança que ele estava fazendo com Abraão, que daqui a pouco nós vamos entender se der tempo. Diz como não havia ninguém naquele momento superior a Deus para que ele devesse jurar ou fazer aquela aliança. Ele diz, ele jurou por ele mesmo, porque ele é Deus, ele é Senhor. Quando uma pessoa, ela faz uma aliança, um juramento, um pacto, vamos falar assim, ela precisa de alguém acima dela, ou alguém que ela confie, é que é o caso do casamento, né? Que ela faça aquele juramento. Essa pessoa, por quem ela vai jurar, ela está dizendo que ela está tendo uma aliança e que ela confia naquela pessoa pela qual ela está fazendo aquele juramento. Isso implica pacto, aliança e comprometimento. E Deus fez isso com a gente. Ele disse, olha, eu estou fazendo uma aliança com vocês. E esta aliança que eu estou fazendo com vocês, diz o Senhor, porque vocês são herdeiros da minha promessa, eu não mudo e eu não minto. Então, o que eu quero de vocês é que vocês tenham esperança e confiança em mim. Só essa promessa que eu tenho com vocês, que eu vou abençoar você, como ele falou para Abraão e está falando para nós desse lugar, hoje aqui, que eu tenho com vocês, da promessa, da bênção, do descanso, da multiplicação, que há um lugar para vocês, que o céu te espera, esta aliança eu tenho com vocês, eu estou propondo a vocês, que tenham a esperança em mim, porque eu, o que eu falo, eu cumpro. Aí fica a pergunta: o que Deus tem prometido para você? Porque, na verdade, aqui é um testamento. Amém, igreja? Novo e o velho. E aqui tem promessas. É aqui que está inserido todas as promessas. E quando Deus fez lá em Gênesis 15, capítulo 1 ao 6, essa aliança com Abraão, a palavra de Deus disse que Abraão estava com medo. Vamos lá ver? Vamos voltar um pouquinho lá, vamos para Gênesis capítulo 15, para a gente entender como estava o estado emocional deste homem. Gênesis capítulo 15. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo e eu lhe darei uma grande recompensa. Olha o que ele respondeu: Senhor Deus, quem me darás? Senhor Deus, quem me dará de se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa? É o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. O Senhor disse: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contar. E ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso foi lhe atribuído por justiça. Eu acredito que Abraão, naquele momento, talvez estivesse como às vezes a gente está, desiludido, desacreditado. Ele disse que ele estava com medo. E quando Deus chega a ele e faz a promessa, é tipo assim: olha, para que eu quero tudo isso que o Senhor vai me abençoar? Para quê? Eu não tenho família, eu não tenho herdeiro. Se eu morrer amanhã, esse empregado, o único que tem aqui, é o Eliezer, que é o meu funcionário, ele vai herdar o que eu tenho. Porque o Senhor não me deu um filho. Queridos, às vezes a gente se desilude e perde a esperança por algumas coisas que já estão prontas para nós, porque a gente não está vendo o que a gente gostaria de ver. Porque crente muitas vezes é assim, nós, né? Eu preciso ver as evidências, eu preciso ver o sinal primeiro. Se eu não ver o sinal, então eu não estou botando muita fé. Eu preciso ver o xaramaná, eu preciso primeiro ver, para ver se é verdade isso. Deus falou: escuta. Ele chega para Deus: escuta, eu não preciso, tipo assim, não preciso de nada. O Senhor está me prometendo alguma coisa, para quê? Porque o que eu mais preciso, eu não tenho. E o que eu tenho é esse meu funcionário que vai herdar. Porque nós visualizamos as coisas na nossa ótica natural. Olha, igreja, nessa noite eu não sei para onde é que você está olhando. Eu não sei o que você está esperando, ou está desacreditando, ou sem esperança. Mas o que Deus manda dizer é que você precisa olhar e confiar e ter a esperança, como nós falamos na semana passada, ter a sua esperança assegurada em Cristo, mesmo sem ver. E Deus chega para aquele homem no sonho, e ele começa a questionar, a conversar com Deus, dizer: escuta, eu não preciso de nada disso. Diz: não, espera aí, você não está entendendo, você está olhando com sua ótica humana, mas eu estou vendo você com os olhos do Espírito. Sabe, às vezes a gente tem que dar o passo primeiro, ou ver o movimento, para ter esperança e confiança que é Deus que está fazendo. Mas Deus nos pega de surpresa. Eu não preciso estar ali sentada, ou em qualquer um outro lugar da igreja, quando eu vou pregar, e ver o meu cabelo arrepiado, e estar no xaramanaia, para saber que Deus vai me usar. Às vezes eu subo aqui, eu nem sei o que vou falar. O que Deus espera de nós é a atitude de fé e de esperança. Você não vai ter a sensibilidade, muitas vezes, de ver a coisa no momento. Mas Deus espera que a gente fale assim: não, eu tenho essa esperança e eu vou dar o meu passo. Mãos, o resto é com Deus. O que Deus fala assim, que nós temos, que essa esperança nossa, ela tem que ser como a âncora. Não, aconteça o que acontecer, eu não vou sair do porto da esperança, que é Cristo. Eu não vou precisar de evidências para saber o que Deus tem para mim. Eu só preciso confiar nesta palavra. E quando eu oro que o céu se abra e que o teu mover venha, eu estou crendo que essa situação que eu coloquei diante de Deus, Deus vai fazer, porque eu já orei. E este homem estava com medo. E Deus falou: olha, eu estou vendo aí teu medo, eu estou vendo a sua insegurança, mas eu vim aqui dizer para você que você não precisa ter medo, porque eu tenho uma aliança com você. Eu vou fazer uma aliança com você aqui, agora. O que foi que Deus te prometeu, queridos? A nossa maior aliança foi com Cristo Jesus. Por isso que eu falo: irmão, você não pode nunca pensar que você não é amado. Porque se você pensar na cruz, se você pensar no sacrifício de Jesus Cristo, você vai entender o quanto você é amado por Deus. Quando você lembrar do derramamento de sangue, da morte de Cristo, que se fez pecador por nós, como eu vou dizer ou pensar que eu não sou amado, ou também não me amar? Eu preciso me amar, porque Jesus me amou e Ele me ama. E Ele fez essa aliança conosco. Mas o que atrapalha a nossa relação com Deus, o que nos leva a desprender, a sair desta proposta, dessa aliança, e às vezes desacreditar dessa palavra, dessa promessa de Deus, irmão, é as nossas emoções e os nossos pensamentos. Porque no momento em que eu estiver, que nós estivéssemos num conflito de alma, e ele vai acontecer, será que é? Será que é bem isso mesmo? Como é que eu vou estar esperando uma coisa que eu não estou vendo? É fé. Aí você se joga, filho. Se joga na fé. Sabe o negócio de se joga lá? Se joga. Porque isso é fé. E Deus honra. E Deus honra isso. E as pessoas se desprendem dessa esperança, dessa âncora. Elas se soltam dessa. E não tomam posse do que Deus tem para nós. A esperança que nos foi proposta. E a palavra de Deus fala que o segredo deste homem está no versículo 16, 15. Assim, depois de esperar com paciência. Mais paciência ainda. Já não aguento mais. Já faltou a paciência. Deus fez a promessa e a Bíblia diz que ele recebeu porque ele creu na promessa. Ele teve esperança na promessa. Ele não precisou ver nada. E no momento do que ele fez, disse: como que o Senhor vai me abençoar? Imagina o conflito daquele homem esperando a bênção do Senhor, como você está esperando talvez, e não vê nada, e Deus fala assim: olha, você vai para a igreja hoje, no culto terça-feira, e eu vou dizer para você através da pregação, que você tem esperança, que eu vou resolver essa situação, e você fala: como? Igual Abraão. De que jeito? Você não está vendo nada. Mas se você crê no que a palavra de Deus diz para você hoje, agora, você vai ver a bênção do Senhor. E ter a paciência para esperar. Porque o nosso conflito emocional, essa necessidade de ter tudo agora, no já, é o que nos desprende dessa âncora maravilhosa que é o Senhor. Ele diz, ele teve paciência de esperar no que Deus falou. Ouça, fique onde você está e espere em Deus. Porque o seu conflito ele está vendo. Ele sabe que você está inseguro. Ele sabe que nós temos medo. Ele conhece esse conflito da nossa alma. Mas muito mais que isso, ele diz: escuta, tem uma promessa proposta para você. E você precisa conhecer. E não deixe de desesperar. Sabe que as nossas palavras têm poder. Sabe aquele negócio de eu não aguento mais? Vai ficando pesado. Eu não aguento mais. Cada vez que você fala que não aguento mais, é um peso que você coloca nas costas. Quando você começa a falar até quando, você está indo para o fim da fila. Você vai para o fim da fila. Mas quando você vai dando uns glória, dizer não, eu tenho esperança, você vai passando na frente do outro que está resmungando e reclamando. Irmão, quando nós temos conhecimento dessa verdade, e a gente não pratica, a gente peca. Senão não teria razão de você estar aqui ou na sua casa ouvindo esse culto. E eu não estou aqui dando uma mensagem de autoajuda. Eu estou falando do que Deus mandou falar para você e para mim. Porque quando você entrar num conflito a partir de agora, você tem que ter na memória do seu espírito, na memória do teu espírito, esta palavra. Não ouça os seus sentimentos. Não ouça as suas emoções. Mãos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, não sabem muita coisa de Deus, ou não sabem nada. Eles não falam de Deus. Fala da gente, do nosso ego, da nossa vontade, da nossa satisfação. É isso que... aí a gente começa a murmurar. É isso que nos leva, quando a gente começa a ouvir o buzuzu dos nossos sentimentos. Mas quando a nossa esperança está no Senhor, a nossa alma tem que se calar. Por que que muitas vezes as coisas não acontecem? Porque na verdade, nós começamos a alimentar esse negócio que nos tira desta esperança que é Cristo. Não que você deixou de amar a Deus, mas você deixa de acreditar na promessa. Porque Abraão também questionou. E Deus falou: espera, menino. Você está vindo com sentimento. Você está vindo com seus olhos carnais. Mas eu vim aqui dizer que quem vai herdar a tua herança não é o teu empregado, mas é alguém, o teu filho, que já está preparado para você. Então, queridos, já tem algo pronto. O que Deus está esperando de mim e de você é que a gente descanse nele. É que a gente descanse nele. Porque quando a gente estiver ouvindo os nossos sentimentos e a nossa vontade, a nossa alma vai ficando latente. Mas você que deseja ir mais fundo com Deus, como a gente cantou aqui, e você quer ouvir de Deus, tu tem que ir mais fundo com Deus. Se você tem desejo mesmo e quer ir mais fundo, a primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar das nossas emoções. Irmão, está com medo? Mas por que eu estou com medo? Sabe, tipo assim, confronte o seu medo, confronte o seu sentimento. Se eu sei que Deus é a minha esperança, por que eu estou aflito? Então é necessário que nós conheçamos essas aflições da nossa alma, confrontar o nosso sentimento, confrontar a nossa insegurança. Se precisar de ajuda, procure ajuda. Se você não conseguir fazer isso sozinho, não dá para você me explicar o que está acontecendo. E até se for o caso, procure uma terapia para ir leve para lá o problema, para que a gente possa, você possa entender o que está acontecendo no seu mundo interior, para você não sair do propósito de Deus. Ou então sair por essa porta. E amanhã você vai vir uma ameaça e você esquecer do que você ouviu aqui. Quem quer saber das coisas mais profundas com Deus, tem que buscar mais profundo. E buscar mais profundo é também saber se ouvir. Você já experimentou pregar para você mesmo? Eu prego para mim. Porque a questão nossa é que nós estamos acostumados a ter que ver para acreditar, ver para crer. No reino do Espírito, irmão, não funciona assim. Se você está querendo ver para crer e ter esperança, eu te asseguro que você vai ficar cansado, desgastado, irritado, nervoso, brigando com todo mundo, deixando todo mundo nervoso. As pessoas que estão perto de você já vêm nervoso, já vêm irritado. E quando você abre a boca, você fala do mesmo problema, as pessoas já não aguentam mais. Aí onde vem a tal da depressão, cabeça baixa, animada, porque não vê, levanta, anda e começa a glorificar a Deus, a esperança viva do Senhor que te trouxe aqui, que você que está em casa para ouvir esta palavra. Em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Isso é libertação. Não tenha medo de se enfrentar. Abraão estava com medo. Não tenha medo de abrir seu coração, dizer, olha, tudo bem, eu não estou acreditando muito não, alguém pode me ajudar? Eu ouvi toda essa palavra, você não sabe como é que está lá em casa, ah, você não tem minha conta no banco, e a dívida que eu tenho no banco para pagar, e não sei, entende? E aí caiu tudo, meus negócios se perderam. Irmão, você parou para pensar que Deus pode fazer uma coisa nova daquilo que você perdeu? Porque a gente fica focando no velho. Uma vez eu estava aqui na igreja, nossa, lembrei disso agora, e me chamaram para orar para uma pessoa aqui, um pastor. E o homem começou a conversar um assunto. Eu acho que não chamaram a pessoa certa aquele dia não, viu? E ele começou a contar a história dele, da empresa que ele tinha, que era do pai dele. A empresa estava tendo problema, e ele estava tendo conflito no casamento, porque ele queria vender a empresa, e a mulher queria vender a empresa, e ele não queria, porque era herança do pai dele. A pegada daquele trem até dizer chega. Isso já tinha trazido um conflito no casamento, com o filho. E aí ele se apegou àquilo. Quando chegou, aí a conversa foi, quando chegou lá na porta, e ela lá só olhando a conversa, eu disse para ele assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você já parou para pensar quantas lágrimas sua mulher já derramou por causa da sua resistência a um patrimônio falido? Você já parou para pensar a dor que você tem causado na vida dos seus filhos? Ele me olha, seu filho, porque você se apegou emocionalmente a uma empresa que não dá mais? Porque você tem uma origem e você quer manter? Eu falei, irmão, acorda. Deixa Deus fazer o novo. Entregue esse Isaac. Porque tem gente que não quer entregar o Isaac para receber o novo. Está sempre olhando. Irmãos, há uma esperança nova. Entregue esse Isaac, porque Deus pode fazer um novo. Tenha esperança de um novo. E se não, irmão, não tem se com Deus. Ou é sim ou não. A esperança viva que está em você vai te dar o teu termômetro de fé, de você acreditar que Deus pode fazer o novo. E essa guerra interior, irmãos, é terrível na vida de qualquer pessoa. Quando você entra num conflito desse, é incrível. Aí, irmãos, aí onde vem a as doenças psicossomáticas. A depressão, dor nas costas, dor não sei aonde, quando daqui, não dorme. Não dorme! dorme, gente, não dorme direito. Fica virando na cama. Ei, ouça, a tua esperança é o Senhor. E ele diz aqui, olha, vou repetir de novo. Nós que já corremos para o refúgio, que é Cristo, amém, irmão? Você já correu para Jesus já? Ou não? Já? Então, tenhamos o forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Tem gente que quando está chegando para receber a bênção, está tão cansado que já perdeu até a graça. Já sofreu tanto. Eu conheci uma irmã que ela falava desse jeito. Ó, Bel, é o seguinte, missionária, eu já estou tão cansada de pedir a Deus. No momento que a bênção chegar, já estou até desanimada. De tanto que já sofri. O desgaste psicológico e emocional. E é isso que a gente vai falar semana que vem. Até que chegue lá, o que, que eu vou fazer? Tem uma resposta para você da palavra. Corramos para a esperança que nos está, tomar posse da esperança que nos está proposta. Porém, tem muitos no caminho que abortam o plano, se desanimam, se desprendem da âncora que é Cristo, por causa dessa guerra emocional, pela falta de esperança. Mas o Senhor diz: você que está aqui e que está me ouvindo nessa noite, ele diz, a esta esperança é a âncora da tua alma que te segura firme, e além de tudo, tu ainda vai entrar no santuário de Deus. Mãos, que difícil é chegar no fim de uma jornada, porque o difícil, cansado, o difícil não é receber a bênção. O difícil é fazer uma jornada saudável para chegar lá. Sabe, festa de churrasco, de aniversário, essa coisa. O que é o bom? É a muvuca, desculpa, é a muvuca. É quem vai levar a maionese, quem vai levar a farofa. É ligar no WhatsApp e dizer, escuta, quem vai? Sabe essa coisa dos arrumadinhos para fazer festa? O ponto do negócio é esse. Porque depois que você comeu o churrasco, acabou. Mas tem crente que é assim. Ele vai prosseguindo, murmurando. Ah, churrasco, oi, duvido que alguém fala isso. Eu não quero ir, porque eu não gosto de churrasco. Ai. Mas isso aqui é o dono da casa comprou picanha para você. Ah, eu não gosto. Você não vai para lá murmurando. Você não vai para lá reclamando. Você vai porque você quer usufruir. Com Deus não é diferente. Ele diz, escuta, ouça, eu corra, você já correu para o refúgio, então vem buscar esperança, tomar posse da promessa, animado. E eu quero concluir a minha mensagem essa noite, dizendo para você, pode vir o pessoal do louvor, gente. Estou ficando bonitinha, terminando na hora certa. Lute. Lute. Com toda a sua força. Contra todos os desejos. Todos os conflitos. Que querem roubar a esperança. Que vai levar você a tomar posse do que Deus tem para você. Não aceite. É o que nós oramos aqui, é a oração de guerra. Aconteça o que acontecer. Não se desprenda, falou, eu vou ficar aqui. Jesus falou, eu não vou sair dessa posição. Porque ele disse que Deus é impossível que ele minta. E ele diz aqui que eu sou herdeiro da promessa. Então, eu estou esperando essa promessa. Agora, queridos, bênção, que eu não falei sobre isso ainda, e promessa é condicionada à obediência. Não pensa que é de qualquer jeito, não. Deus falou, eu vou fazer o que eu quero. Não. É preciso ter vida. gente vai falar sobre isso também a semana que vem. Entender qual é o propósito e a motivação do seu coração para você tomar posse dessa promessa. Por que eu quero isso? Qual é o meu objetivo aqui? Tem um caminho para percorrer para chegar até lá, como Abraão fez. Ele creu, Deus curou o medo dele, prometeu, e ele ficou lá na tenda. Ele falou: vem cá, olha para o céu. Porque até então ele estava sem esperança. Olha as estrelas, você pode contar? Mão. Ele disse assim: você é sua descendência. Deus nos surpreende. Hoje eu recebi uma notícia muito boa. Uma irmã que estava com a causa na justiça. E há 3 semanas atrás, eu fui duas, eu não me lembro, antes de sair de férias, eu falei sobre milagres. E eu falei: muita gente vai receber milagre aqui. Irmão, você tome posse do que Deus fala. Amém. Quando eu testemunho da Ju, que queria trabalhar num lugar e Deus entregou para ela esse lugar. Aos olhos humanos, aquela moça tão simples, na justiça, brigando, o advogado dela brigando com alguém que se julgava ter poder, humanamente falando, era uma causa perdida. E eu comecei a orar muito por aquela situação, vem acompanhando esse caso. Às vezes eu falava assim: como é que essa menina vai conseguir? Essa mulher que está cuidando da causa dela, ela tem que estar no Senhor. Eu comecei a orar pela advogada dela. Hoje ela recebeu a notícia que ela ganhou a causa. Eu nunca vi essa menina, nem por um dia. Só uma vez ela falou assim: ah, eu não sei se eu deveria. Opa, que chega a hora desses escapos da gente, né? Será que eu fiz certo? Fez certo, sim. É aquele conflito da alma que a gente tem. Deus nos trouxe aqui para dizer: eu tenho uma aliança com você. Amém, igreja? E eu não minto. O que eu prometi, eu vou cumprir. Agora, anda na minha presença. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu conheci um louvor. Conheço um louvor. De quando eu estava na minha prova de esperar em Deus, eu cantava muito, ouvia muito. Porque um dia eu perguntei para Deus assim: ué, e até que chega o negócio, o que eu faço? Até que o negócio aconteça. Porque tem gente, irmão, que recebe uma palavra, vai para casa e diz: ué, Deus falou que vai fazer, e deita na rede e fica: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Fica dormindo, não ora, não busca. Eu vi que Deus vai fazer. E aí ele entra no relax. Ei, irmão, acorda. No reino de Deus não é assim. Para toda bênção tem uma condição e um propósito. E a primeira coisa que Deus vai consultar é o nosso coração, para saber a razão pela qual a gente está em busca daquela situação para resolver. Porque se não, o nome dele não for glorificado, e a tua motivação é pessoal, é aquela alma tua que fala assim: ah, querendo as suas razões, os seus ibopes, ou dizer assim: eu venci, vou mostrar para o outro, ou para dizer para o diabo: olha aqui, contender com as trevas. Não, não, irmão, é para ele. Então, nessa noite, eu queria te convidar a fazer uma autorreflexão. Quando você faz esse pedido aí que você está colocando para Deus, qual é o propósito do teu coração? Como é que anda a tua vida? Você quer receber, vamos por exemplo, uma pessoa que ela é avarenta, ela quer ganhar dinheiro, mas ela é avarenta, ela não abençoa, ela não dizima, ela não dá nada para ninguém. Tu acha mesmo que Deus vai te dar essa vitória financeira? Vai nada. Mas se você for fiel, ele tem um compromisso com você. Eu sou fiel a Deus e Deus tem esse compromisso com você. Ele tem essa aliança. Ele falou. Então ele não vai mentir, ele vai cumprir. Eu quero que você saia daqui essa noite entendendo que há em Deus uma esperança de mudar a tua história e a minha. Amém? Porque Ele tem uma aliança conosco. Mas esse caminho que nós vamos percorrer, como Abraão percorreu até chegar na terra que Deus tinha prometido, há um processo que Ele quer fazer dentro de mim e de você. E há condições para essa bênção. E a semana que vem, para fechar nossa conversa, nós vamos entender esse processo, essa jornada que Deus pede para nós e tomar posse da vitória. Você que está aqui essa noite, que ouviu essa palavra, ou você que está em casa e que quer viver essa profundidade com Deus, não de coisas, escutem bem. Quando Deus está falando de promessa aqui e de bênção, fica aí pensando no teu carro, não, no teu dinheiro. Lembra do louvor, venha o teu reino. Primeiro é Ele, viu gente? É a minha vida com Ele. É a minha vida de busca, minha santificação, a minha consagração, a minha leitura da palavra, a minha vida de oração, de santidade, de testemunho. Primeiro é assim que começa. Não achar que Jesus está falando aqui que você vai ser abençoado do jeito que você está, de qualquer jeito, não. E eu espero que você não esteja aqui. Bota a casa em ordem, ajusta tudo, porque ele se compromete. Vamos ser falhos, sim, mas a motivação mas ele é perdoador. Ajuste a vida. Confronte os seus problemas e as suas dores. Por que que eu tive essa atitude? Por que que eu estou agindo assim? Por que que eu estou com medo? Irmãos, tem resposta para tudo na Bíblia. Qual é a minha motivação, Senhor? Se não for o Senhor, então nem me dê, porque Deus não vai entregar na mão de criança coisa grande. Primeiro Ele nos prepara para entregar o que Ele tem para nós. Talvez você entrou aqui esta noite e precisa decidir entregar a sua vida para Jesus. Dizer, não, eu estou aqui, mas eu ainda não me entreguei de vez. Eu sou aquele que veio catar a bênção. Mas a minha entrega total, eu sou um frequentador de igreja, mas eu não entreguei a minha vida totalmente ao Senhor. Ou você que está em casa, se você está aqui e quer fazer sua entrega completa e total ao Senhor, para que Ele direcione a sua vida, aonde você estiver, como um sinal de fé, você levante a sua mão, que nós vamos orar com você. Você que fala assim, eu não entreguei a minha vida para o Senhor como eu gostaria. Ou você está afastado, quer fazer uma reconciliação com o Senhor, levante sua mão que nós vamos orar com você. Você que está em casa, que deseja aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, esse que está à porta do teu coração, eu bato. Se você abrir, eu entro. Tem aí um número no telefone, você pode ligar e dizer, olha, eu ouvi a palavra, eu quero entregar minha vida para Jesus. Como não tem ninguém nessa noite, nós vamos ouvir uma canção. Mas nós vamos orar antes. Eu queria que você fosse para sua casa pensando no que você ouviu hoje. Se for necessário, ouça de novo a pregação, porque Jesus tem algo para nós e nós temos que estar liberados para receber a promessa do Senhor. Não se esqueça, Deus tem uma aliança conosco. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, fale com Deus agora. Eis-me aqui, Jesus. Eu entendi a palavra, Jesus. E eu quero firmar essa esperança contigo. Eu esperei tanta coisa de outras pessoas, mas hoje eu me firmo em ti. Tu és a minha esperança. Peça perdão se você murmurou, reclamou, porque não aconteceu. Mas Senhor, me perdoe. Eu quero recomeçar hoje. Hoje eu confio em Ti. Tu és a nossa esperança, esperança viva. Senhor, relacionamentos profundos, para se revelar para mim. Da tua palavra, fala comigo, Deus. O que eu tenho que fazer? Mostra o caminho. Diga, eu estou perdido, eu não sei mais nada. Me ajude. Eu preciso, Senhor, ter uma esperança viva. Coloque-se propósito diante dEle. Diga, Senhor, eu quero fazer isso para a glorificação do Teu nome. Se houver algo no meu coração que não seja para te glorificar, pode tirar do meu coração. Eu só quero o que é Teu e te pertence. Essa noite assim, mude o foco, olhe para o céu. Talvez você entrou aqui olhando para aquela situação, achando que é de lá que vem, mas Deus fala: se você olhar para o céu e buscar de mim, você vai ver a pequena nuvem no meio de um deserto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Clama, porque eu te respondo. É todo dia que você tem que clamar. Não pedir coisas, mas dizer: Deus, eu quero o Senhor, mudando primeiramente o meu coração. Porque às vezes a gente não está apto para receber o que Deus tem para nós. Então adianta o serviço, vamos dizer o outro. Antecipa, começa por você. O primeiro pedido da tua vida é por você mesma. Pela sua relação com Ele. Pelas suas emoções. Pelo seu sentimento. Por aquilo que você não consegue, que está errado. Por essa profundidade com Ele. Mãos, quando a gente entra nesse mistério desse manto, mão, você começa a se enxergar e você vai ver coisas na sua vida e você fala: como pode? Eu ainda sou assim. Deus começa a mostrar coisas, as nossas mazelas, nossos lixos, os nossos velhos comportamentos, e você vai falar: é verdade, eu não estou pronto para receber esse negócio agora. Eu não estou pronto, então me limpa logo. Me leva para fundo, o fundo, e pode arrancar o lixo de dentro de mim. Comece assim. Venha o teu reino na minha vida. E pode fazer a tua vontade. Eu não importo o que o Senhor quer fazer comigo. Desde que seja o Senhor. Porque por tantas vezes nós tampamos na mão do diabo. E a gente estava lá. E ele nos resgatou. Então ele nos transportou para a mão dele. E ele amassa o barro. Porque ele é o oleiro. Para fazer tudo novo. E nos encher do seu Espírito. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, as consolações do céu estejam conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Assim como tu nos trouxeste em paz, nos leva na segurança. E que cada um de nós tenhamos uma noite abençoada, um sono do justo, Senhor. Se alguém está aqui e não consegue dormir à noite, que o Senhor visite essa noite, dando um sono de paz, na esperança viva que é o Senhor. E os que estão em casa sejam visitados e abençoados, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E a semana que vem tem mais. Vai na paz e na esperança do Senhor.